Hoje é sábado 2 de maio de 2015, está no ar o Piratuba em Destaque, o informativo da Prefeitura Municipal. Produção e apresentação, Cristiano Mortari. E acompanhe comigo as principais informações desta edição. Secretaria de Saúde inicia a vacinação contra a gripe e influenza na próxima semana. Executivo e Legislativo de Piratuba unem forças para buscar solução para a SC-135. Companhia Hidromineral tem as contas aprovadas. Parceria entre prefeitura e entidades é firmada para auxiliar os atingidos pelo tornado que passou em Xanxerê. Alunos de Itá visitam escola no interior de Piratuba. Equipe masculina de bolão estreia bem no campeonato regional. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora. Piratuba inicia na segunda-feira a vacinação contra a gripe influenza. A imunização será realizada na unidade mista de saúde. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mães que estão no período de 45 dias após o nascimento dos filhos, idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde pública e privada são os grupos que têm prioridade na imunização. Pessoas com doenças crônicas também podem fazer a vacina, mas precisam apresentar a prescrição médica. O sábado, dia 9, será o dia D da campanha e a equipe de vacinação vai atender o dia todo. A campanha, então, de vacinação contra a gripe será encerrada no dia 22 de maio. E a meta do município de Piratuba é imunizar 1.300 pessoas. Reforçando, então, a partir de segunda-feira, dia 4, né, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser levadas até a unidade mista de saúde, gestantes e mães que estão no período de 45 dias após o nascimento dos filhos também podem fazer a vacina, idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde pública e privada são os grupos, então, que têm a prioridade de imunização. Pessoas com doenças crônicas também podem fazer a vacina, mas aí precisam apresentar a prescrição médica. Lembrando que para fazer a imunização, então, contra a gripe e influenza, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação. Não é preciso agendar horário, tem uma equipe já preparada, então, para atender as pessoas que chegam para esta vacina, tá certo? Informações da Secretaria de Agricultura. A Secretaria Municipal de Agricultura informa aos interessados que as encomendas de mudas de grama Trifton 85 já estão sendo realizadas. A IPAGRE informa os agricultores do município que o programa Troca-Troca de Calcário 2015 já está em andamento. As normas do programa são as mesmas dos anos anteriores, ou seja, é preciso apresentar análise de solo recente, né, de até 2 anos, ter bloco de produtor rural e não pode estar inadimplente com a Secretaria Estadual de Agricultura. Cada produtor poderá adquirir até 30 toneladas de calcário. Os agricultores interessados podem então passar no escritório municipal da IPAGRE. A Secretaria Municipal de Agricultura informa que o prazo de reserva de mudas frutíferas se estende até o dia 29 de maio e o pagamento deve ser feito no ato da reserva. As mudas serão entregues a partir do mês de junho. Alunos de Itá visitam escola no interior de Piratuba. Projetos de preservação ambiental chamam a atenção de outros municípios. Ainda em 2014, a Escola de Educação Básica Marechal Câmara, da comunidade do Uruguai, Piratuba, virou notícia nos veículos de comunicação da região por construir um biodigestor. O equipamento, que foi produzido na própria escola, com o auxílio de um gestor ambiental e de professores e alunos, faz parte de um projeto de preservação ao meio ambiente e que também visa transformar a escola em uma instituição 100% sustentável. Esta e outras ações chamaram a atenção de professores de Itá, que organizaram uma viagem de estudos até o Uruguai. Eles estiveram no local na sexta-feira, dia 24. Alunos das turmas de 8º ano do ensino fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio da Escola Municipal Valentim Bernardi de Itá é que realizaram a visita. Além do biodigestor, eles também conheceram outras iniciativas como a horta, o projeto de captação de água da chuva, bosque com plantas nativas e também o pomar. A comitiva de Itá também conheceu o Centro de Referência em Sustentabilidade de Piratuba, a escola socioambiental. A instituição também foi visitada recentemente por alunos de 13 tilhas. E, portanto, Piratuba recebendo novas visitas aí de outros municípios que buscam exemplos, então, de boas práticas ambientais nas escolas aqui do município. Executivo e Legislativo de Piratuba unem forças na busca de solução para SC-135. Uma audiência com o governador do estado, Raimundo Colombo, está sendo viabilizada. O prefeito Claudinei Dorini participou de uma reunião na última terça-feira, dia 28, na sede do Legislativo Municipal. A intenção do encontro com os vereadores foi unir forças para reivindicar atitudes do governo do estado em relação à SC-135, que liga Piratuba ao Rio Grande do Sul, e ela está precária. De acordo com a vereadora Ivanete Medianeira Putric, que sugeriu a reunião, a ideia é formar uma comitiva para tentar sensibilizar o governador Raimundo Colombo em relação ao problema. Ela destacou que sabe todo o esforço que o prefeito tem feito na busca por solução e os vereadores querem ser parceiros. Nós queremos lutar juntos por esta causa, pois aquela rodovia não oferece as mínimas condições de trafegabilidade. Está totalmente esburacada, relata então a vereadora Iva. Se a revitalização do trajeto dependesse do prefeito e dos vereadores, com certeza já estaria resolvido. Mas, por ser do estado, nosso papel é continuar cobrando, destacou então a vereadora Iva. Todos os vereadores presentes na reunião se colocaram à disposição para auxiliar. O prefeito destacou que cobra ações do governo diariamente e que já realizou inúmeras viagens até Florianópolis para tratar do assunto, sem contar que autoridades estaduais já foram levadas até a 135. Estamos cobrando, lutando e não vamos desistir. A cada viagem que faço à capital do estado, eu trato desta rodovia. Já conversamos com deputados estaduais e federais, com o governador Colombo, com o vice Pinho Moreira, com o secretário de Infraestrutura e com o de Turismo, entre outros, relata o prefeito Dorini. E não estamos somente conversando com eles. A cada visita eu cobro, reivindico e entrego um relatório composto de dados, reportagens e fotografias que mostram a situação do local. O governador, por exemplo, recebeu este material aqui em Piratuba, lembra o prefeito. Já durante a reunião realizada na Câmara, o prefeito fez contato com o secretário de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Fábio Ferri, que esteve em Piratuba no dia seguinte e se comprometeu em agendar uma audiência com Colombo. Também ficou definido na reunião que representantes de entidades do município e de empresas que utilizam os mais de 18 quilômetros da SC-135 serão convidados a se juntar ao grupo que deve ir até Florianópolis em breve. Tá aí, portanto, ação em conjunta da prefeitura com os vereadores, né, na busca de solução pela SC-135, que está precária, né? Como relatou o prefeito, a cobrança é quase que diária ao governo. E agora os vereadores então se unem a esta causa e empresas que utilizam a rodovia serão convidadas a fazer parte desta viagem, desta comitiva, para tentar sensibilizar então o governador em relação ao problema. Acionistas aprovam as contas da Companhia Hidromineral de Piratuba. A assembleia realizada na quarta-feira apreciou o exercício de 2014. Acionistas, membros dos conselhos administrativo e fiscal e diretores da companhia se reuniram no centro de eventos na manhã da última quarta-feira, dia 29, para a Assembleia Geral Ordinária, que é realizada todos os anos em abril. Na reunião, a gestão e a movimentação financeira da empresa referentes a 2014 foram avaliadas e aprovadas. A companhia fechou o ano com um lucro de R$ 945 mil. Os números apresentaram crescimento em relação a 2013, que finalizou as atividades com 709 mil de lucro. O responsável pelo controle interno da empresa fez a apresentação dos números correspondentes ao período apreciado. Todos os detalhes foram expostos aos presentes. De acordo com os registros da companhia, em 2014, mais de 482 mil banhos foram comercializados e a receita chegou a 4 milhões. As despesas passaram da casa dos 3 milhões, com encargos sociais, obras de melhoria, energia elétrica, entre outros. Só de impostos federais, o valor foi de 690 mil. Como em anos anteriores, a Assembleia decidiu que o lucro será utilizado para investimentos no próprio Parque Termal. Tá aí então, a Companhia Hidromineral fechou o ano de 2014 com R$ 945 mil de lucro. O principal investimento atualmente é a construção de um novo complexo de piscinas totalmente fechado e coberto. A obra já está na segunda etapa e deve ser entregue nos próximos meses. O valor total é de mais de 3 milhões com recursos da própria empresa. Entidades de Pirituba se mobilizam para auxiliar os atingidos pelo tornado que destruiu parte da cidade de Xanxerê e Ponte Serrada. Um costelão beneficente será realizado na sexta-feira, dia 8, às 19 horas, no Centro de Eventos de Pirituba. O objetivo é a arrecadação dos recursos para auxiliar as famílias de Xanxerê e de municípios próximos que foram atingidos pelo tornado que devastou parte da cidade e residências daquela região na última semana. O valor das fichas para o jantar é de R$25 e podem ser adquiridas pelos organizadores. A iniciativa parte do Lions Clube de Pirituba e tem o apoio de várias entidades. De acordo com os organizadores, a ideia é reunir em torno de 400 pessoas. Reforçamos então, no dia 8 deste mês, às 19 horas, no Centro de Eventos de Pirituba, haverá então um costelão beneficente. O objetivo é arrecadar então fundos para os atingidos pelo tornado que passou por Xanxerê. O valor da ficha é de R$25. Pirituba estreia bem no Campeonato Regional de Bolão 23. A equipe masculina de bolão de Pirituba está participando do Campeonato Regional da modalidade. No último domingo, dia 26, a delegação esteve em Chapecó, onde disputou a primeira rodada. Com 1.695 pinos derrubados, os piratubenses ficaram com o segundo lugar. O primeiro ficou com o time da casa, Chapecó. Em terceiro, Lindóia do Sul. O próximo compromisso de Pirituba é no dia 24 de maio, em Lindóia. E no dia 7 de junho, a passada que finaliza a primeira fase da competição acontece em Pirituba. E no dia 21 do mesmo mês, a final será realizada também na cidade das Águas Termais. Tá? E portanto, o bolão masculino de Pirituba com chances aí de ser campeão. Até porque as últimas duas rodadas serão realizadas então nas pistas do ginásio municipal, onde Pirituba treina forte e terá chances de segurar o troféu. Três jogos marcaram a rodada do Futebol 7 no final de semana em Pirituba. No último domingo, as partidas foram realizadas na comunidade de Linha São Paulo. 6 gols foram marcados entre os três jogos. A empreiteira Cedel, o Flamengo do Maratá e o Lajado Mariano A é que saíram com os pontos. A Cedel bateu o Clube do Bolinha por 1-0, com gol de Leucimar. O Flamengo venceu a GR Engenharia por 2-0, com 2 gols de Gil. E o Lajeado A conquistou a vitória sobre o Linha São Paulo por 3-0. William marcou 2 vezes e Evandro completou. A próxima rodada acontece no dia 10 deste mês, no campo da Associação Atlética Rio Peixense, com 3 partidas. Às 14h30, o Linha São Paulo enfrenta o CTG Mariano. Na sequência, o Bolinha e o Schreiner e Schreiner disputam os pontos. E na última partida, os dois times da Associação Atlética Rio Peixense entram em campo, o principal contra os veteranos. Tá aí, então, próxima rodada do Campeonato de Futebol 7, no dia 10, no campo da Associação Atlética Rio Peixense. Acompanhe agora os avisos gerais desta semana. A comunidade de Arroio Bonito convida todas para a festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima, que será realizada no dia 10 deste mês. Às 10 horas, missa, meio-dia, almoço com churrasco e às 14 horas, matiné com a banda Arco-Íris. Dia 10, então, deste mês, festa em Arroio Bonito. A comunidade evangélica de Linha Serraria convida todos para o jantar típico de Querpe, que acontece no dia 9 de maio, com a animação da banda Arco-Íris. As fichas já estão sendo comercializadas com os sócios da comunidade. Dia 9, então, jantar típico de Querpe na comunidade de Linha Serraria. O Clube de Mães Unidas Venceremos de Zona Alta convida todos os clubes e o povo em geral para o almoço do dia 17 deste mês. Ao meio-dia o churrasco, então, e a partir da 1 hora, sorteio de rifa e também bingo, né? Dia 17 deste mês, então, almoço do Clube de Mães Unidas Venceremos de Zona Alta. A diretoria da Casa da Cultura Cabocla de Zona Alta convida os sócios para a reunião do dia 6 de maio, às 19 horas. A reunião acontece na própria Casa Cabocla. Serão tratados assuntos da festa que acontece no dia 31 de maio. E a diretoria aproveita, então, já para convidar todos, né, para a Festa da Cultura Cabocla, que será realizada no dia 31 deste mês. A programação vai contar com Missa Cabocla, às 9h30, 10h30 apresentações culturais, meio-dia o almoço típico e às 2 horas, novas apresentações culturais. E às 3 horas da tarde, matiné com Cid Moreira e banda, tá certo? Dia 31, então, Festa da Cultura Cabocla em Zona Alta. E nós chegamos ao fim de mais um Piratuba em Destaque, o informativo da Prefeitura Municipal. E você ouviu no programa de hoje, vacinação contra a gripe e influenza inicia na próxima semana, a partir de segunda-feira. Executivo e Legislativo unem forças para buscar soluções para a SC-135. Companhia Hidromineral tem as contas aprovadas. Lucro de 2014 passa de 940 mil. Parceria entre a Prefeitura e entidades é firmada para auxiliar os atingidos pelo tornado que passou por Xanxerê. Alunos de Itá visitam escola no interior de Piratuba. Estas foram as principais informações do seu Piratuba em Destaque desta semana. E nós encerramos esta edição parabenizando a todos os trabalhadores pela passagem, então, do Dia do Trabalhador, que foi ontem, né? Um abraço a todos e até o próximo final de semana. We'll be right back.